Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizei o capítulo 28 sem dizer que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Esse capítulo 28, ele mexe muito com meu coração em todos os seus versículos, porque são ensinamentos preciosos. Eu considero que, assim, uma pílula dessa de cada dia na nossa vida, com o exercício do fazer, né? Todo dia eu faço uma coisa, eu acabo... Eu entendo dessa forma, tá, gente? Uma pessoa melhor. Então, esse capítulo se chama Ética do Governo. Eu acho que, independente de governo, de política, os donos da empresa, os nossos patrões, a gente, quando requeremos, né, os nossos direitos... Se temos esses dados, essas palavras de Deus, são palavras tão sábias, né? Quando está aqui, né? Feliz o homem que está sempre alerta, porque o turrão, né? O teimoso acaba caindo em desgraça, às vezes fica teimando por algo que não tem motivo de ser, né? Não fechar os ouvidos à lei, né? Não esconder as suas faltas, né? Porque acaba... que não tem sucesso. Mas se você confessa para o seu padre, para o seu pastor, para a pessoa responsável no seu tempo, entendeu? Você alcança perdão. Porque, lembra, eles, né, fazem essa mediação, fazem essa orientação. Então, traz novamente a parte do chefe insensato, para a gente não buscar, ficar buscando lucro, né, no que faz. Né? Então... traz essa parte do cultivo, né? Do pão, né? Para poder você cultivar o seu campo, né? O seu campo de quê? As suas orações. Cultive o seu comportamento, cultive uma vida íntegra. Você vai ser salvo, vai se saciar de pão. Agora, quando você segue dois caminhos, isso é, serve a dois deuses, num deles você vai cair. E vai cair em miséria. Eu não quero isso para mim. Né? Então, assim, novamente, o autor traz, não é bom ser parcial. Né? Mas, por um pedaço de pão, um homem comete um crime. Quantos de nós já não vimos reportagens como essas de pessoas que foram presas por roubar um pão? É um absurdo isso. Uma necessidade tão grande e premente, uma fome pavorosa. A gente não está aqui para exercer critério de julgamento de forma nenhuma. Seria extremamente leviano. Aqui é uma metáfora, mas é uma metáfora que diz justamente isso. Meu Deus do céu, que pessoa é essa? Com uma fome tamanha, tamanha, tamanha. E ninguém dá um pedaço de pão a ela. Conforme a própria palavra diz. Né? Se você dá um pão para alguém, é do agrado de Deus. E aí traz, né, quem rouba os seus pais e diz que não é pecado, é cúmplice de bandido. Logo, então, assim, quem é ganancioso, né, provoca disputa. Mas se você confia em Deus, ainda que naquele momento você esteja passando um momento muito difícil, como você pode estar passando agora, mas confia que você vai prosperar. Mas confia em Deus, confia e trabalha. Vigia e reza. Confie, trabalha, vigia e reza. É no versículo 27. Quem dá ao pobre não passa necessidade, mas quem fecha os olhos para ele fica coberto de maldição. Então vamos manter os nossos olhos abertos. A gente sempre tem um pedaço de pão. Aqui está um simbólico, tá? Para dar alguém. Esse pão pode ser um pão realmente para matar uma fome. Pode ser uma palavra, pode ser um abraço, pode ser uma carta, um telefonema, uma mensagem. Aqui o pão pode ser inúmeras coisas. E vamos para o nosso último capítulo dessa semana, o capítulo 29 de Provérbios, que é um livro sapiencial. Capítulo 29. O homem não aceita repreensões, o homem que não aceita repreensões fracassará de repente e sem remédio. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo reclama. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas quem frequenta prostitutas desperdiça seus bens. O rei que governa conforme o direito mantém estável o país, mas o ávido de impostos o transtorna. O homem que adula o próximo estende para ele uma rede debaixo dos pés. O crime do perverso é uma cilada, mas o justo canta de alegria. O justo atende à causa dos fracos, mas o injusto não importa com ela. Os provocadores agitam a cidade, mas os sábios contêm a ira. Quando o sábio discute com o tolo, pode ficar zangado ou rir, mas nunca terá descanso. Os assassinos detestam os homens íntegros, mas os homens retos o procuram. O insensato desafoga todas as suas paixões, mas o sábio as contém e acalma. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus ministros se tornarão perversos. O pobre e o opressor se encontram, mas é Deus quem dá os olhos para os dois. Quando o rei faz justiça aos fracos, seu trono se firmará para sempre. Vara e repreensão produzem sabedoria, mas o jovem é abandonado a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os injustos governam, os crimes se multiplicam, mas os justos verão a ruína daqueles. Corrija seu filho, que ele o deixará tranquilo e lhe trará alegrias. Quando não há profeta, o povo se desagrega, mas quem observa a lei é feliz. Escravo não se corrige com palavras, porque ele ouve, mas não obedece. Você já viu alguém falar sem pensar? Pode esperar mais de um insensato do que dele. Quem mima o escravo desde criança acaba criando um preguiçoso. O homem irado provoca a briga e o homem enfurecido multiplica os crimes. O orgulho de um homem o rebaixará, mas o humilde conserva a própria honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, ele ouve a maldição, mas não o denuncia. Quem teme os homens cairá na armadilha, mas quem confia em Deus está em segurança. Muitos procuram o favor do chefe, mas a sentença vem de Deus. O injusto é desprezado pelos justos, e o homem reto é desprezado pelos injustos. E a gente tem aqui, né, para finalizar esse capítulo, esse final, né? O injusto é desprezado pelos justos, e o homem reto é desprezado pelos injustos. Então eu peço a Deus hoje, nesse momento, na finalização desse capítulo, que sempre sejamos desprezados pelos injustos, porque assim nós não teremos nenhum tipo de insensatez, nenhum tipo de paixão que pode nos afogar, se estivermos num momento, né, de não fazer uma contenção, de não fazer uma oração. A gente quer ter o trono firmado na justiça, o trono firmado em Deus. Que a vara nos repreenda e que produza em nós sabedoria. Que sejamos corrigidos como filhos de Deus. Que não sejamos aquele que fala sem pensar, que não sejamos insensatos. Que não sejamos um homem que provoca briga, muito pelo que sejamos cada vez mais tementes a Deus, para não cairmos nas armadilhas do homem. E que confiemos cada vez mais em Deus, porque é nele que está a nossa segurança. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, há um desejo latente no meu coração de que eu estabeleça uma intimidade contigo. Cada vez eu busco níveis mais profundos de uma presença que inaugurará em nossas vidas um tempo de multiplicação sobrenatural. Quem anda com Deus vê a multiplicação do azeite, que é símbolo de unção, a multiplicação dos frutos, dos pães, das finanças, do número de discípulos. A glória de Deus se manifesta nas águas profundas, porque são águas que brotam do coração de Deus. Elas proporcionarão a cura à vida, uma vivificação ministerial sólida. Ela vai transformar a minha alma e a sua alma num lugar de descanso, de refrigério. Ela vai fazer frutificar o sobrenatural de Deus e vai renovar o meu interior. Mergulhemos na presença daquele que é presença na nossa vida. Deus Altíssimo, creio no invisível, toque nesse intangível, no que não pode ser tocado, mas com a sua fé você pode tocar na sua promessa, você pode tocar no seu milagre. Rompa as suas barreiras, quebre isso de dentro de você, da sua mente, do seu coração, transponha através desse muro. Derrube ele e corra para os braços dele. E você verá, nessa subida desses degraus espirituais, abraçado ao madeiro da sua cruz, um milagre acontecer. Porque ele está aí, bem do seu lado, só esperando que você diga: Papai, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Amém. Amém. Um bom final de semana a todos. Vão, amanhã é domingo. Vão à igreja. Vão à missa. Vão ao seu culto. Vão ao seu templo. Louvem e agradeçam a Deus. Louvem e agradeçam. Ainda que você tenha achado que foi um milagre pequeno. Não existe isso, milagre é milagre, promessa é promessa e Deus é Deus. Isso, como a palavra diz, é imutável, porque volto a afirmar algo que você já sabe, ele é onipresente, onipotente.